Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça e fidelidade, por aquilo que Ele fez em todos nós pela graça. Da minha parte, não quero deixar de dar a vocês as boas-vindas de todo o coração. Na quarta-feira, eu senti especialmente o que significa ser bem-vindo quando fomos recebidos por um grande número de irmãos e irmãs no aeroporto de Düsseldorf após a nossa ausência de 5 semanas. Foi então que eu tive uma noção do que realmente significa um ser bem-vindo. Foi alegria, haviam flores, foram abraços, foi tudo aquilo o que nos dá a sensação. Aqui você tem amigos, aqui você tem irmãos, aqui você tem irmãs, aqui você está em casa. E além de tudo isso, quando chegamos em casa, havia uma grande placa de bem-vindo pendurada na nossa própria casa. Sim, isso foi fabuloso. O bolo estava lá, tudo estava lá. Isso foi uma recepção de boas-vindas. Esperamos que como congregação aqui, tenhamos algo semelhante em termos de boas-vindas para todos vocês. Queremos que vocês tenham a impressão de que fazemos de forma sincera e calorosa. Mesmo que sejamos limitados no que podemos fazer, mas o amor de Deus é ilimitado. Nós desejaríamos poder revelar e comunicar esse amor de Deus a cada um individualmente, repetidas vezes. O amor compartilha a si mesmo. Já vimos isso. Já vivenciamos isso. O amor terreno se comunica. Ele tem a necessidade de comunicar algo. E o amor de Deus se manifestou ainda mais em Cristo, nosso Senhor. Um compositor canta: ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde a antiguidade e sempre novo. Quando olhamos para o Gólgota e percebemos o que nos foi dado pelo amor de Deus, então sabemos o quanto Deus quis ser bom com todos nós. Nenhuma boca pode expressar isso. Os pensamentos que temos não podem compreender isso. Agora mesmo cantamos juntos: os portões de pérolas estão abertos para pessoas que estavam perdidas, que nasceram em pecado, que estavam condenadas, que teriam que ir ao inferno, mas que agora, por meio do sangue do Cordeiro, foram salvas, receberam o perdão de toda a culpa e de todo o pecado, e tornando-se participantes da vida eterna, tendo essa convicção. Ó, essa é uma graça que não podemos simplesmente descrever em palavras, mas no nosso coração já sentimos um pouco daquilo que vivenciaremos na outra margem com o nosso Deus e com todos os reconciliados, com todos os redimidos, com todos os perdoados. Já aqui é maravilhoso, mas enquanto estivermos na Terra, algumas coisas não serão como gostaríamos que fossem. E há uma razão para isso, para que não nos sintamos em casa aqui na Terra, mas para que sejamos arrancados cada vez mais para estarmos livres de tudo o que nos prende. Um outro compositor canta: arranca-me da terra, torna minha fé grande, me dá uma mente fiel, me tome por inteiro, meu Jesus. Essas não são apenas palavras que dizemos aqui. Isso é o que queremos dizer de fato. Um outro compositor canta: ser salvo pela metade é ruim, isso não basta para a alma. A plena salvação ensina a nossa Bíblia. Podemos continuar adiante recitando e citando o que comoveu os compositores e o que comove a todos nós. Não há nada mais belo do que cantar o amor de Deus, a graça de Deus, e adorá-lo pelo que ele fez por todos nós. E o Salmo 103 diz: não te esqueças do bem que ele te fez. Também isso pode acontecer, que esquecemos quando já se passou algum tempo. Encantamos numa canção, no refrão: lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas, mas o Senhor sempre nos lembra novamente do que Ele fez por nós. Ele redimiu nossa vida da perdição e nos coroou com graça e misericórdia. Podemos ter convicção que aquele que perdoa os nossos pecados cura também todas as nossas enfermidades. Uma coisa não pode ser separada da outra. O mesmo Deus, ele deu a promessa de nos redimir da perdição. Isso ele fez, não é isso? Ele não fez? Ele deu a indicação de curar todas as nossas enfermidades. Ele fez isso? Sim, ele fez. E se confessamos isso na fé e nos colocamos no chão vitorioso do Gólgota, então o inimigo, ele tem que sair. Então Deus, o Senhor, poderá manifestar sua poderosa vitória em todos nós. E como está escrito, a fé é a vitória que venceu o mundo. Não uma fé, mas a fé. A fé operada pelo Espírito de Deus, fundamentada na Palavra Santa, é a vitória que já venceu o mundo. Eu espero que todos para os quais esse tipo de proclamação é nova ou estranha, mesmo assim que sejam abençoados. Para todos nós, o pleno evangelho uma vez foi algo estranho, mas quando nós compreendemos que antigamente havíamos sido privados das bênçãos e fomos desviados, e de repente nós nos damos conta que Deus nos conduz à luz e nos presenteia com os ricos bens de sua casa e não deixa faltar absolutamente nada. O que mais Deus poderia ter feito além do que Ele fez desde tempos passados? Ele não falou? Ele não revelou seu plano de salvação? Porventura Ele não enviou os seus servos e profetas cedo e tarde, como está escrito? Ele não nos deu a conhecer no Antigo e Novo Testamento todos os seus caminhos? Ele até a eternidade nos deixou ver aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam? Nosso Deus é um maravilhoso Deus, um glorioso Deus. Eu somente desejaria que pudéssemos, já na primeira reunião, dar espaço livre ao Espírito de Deus. Provavelmente poucas vezes me alegrei tanto com o falar do Senhor como agora, quando eu li o último falar em línguas. Eu simplesmente me regozijei tanto, me alegrei tanto de coração com quão misericordioso e gracioso é nosso Deus. quão fiel, como ele pode moldar as palavras na boca de uma pessoa. Quem poderia escrever assim tão rapidamente? Quem? Eu fiquei tão impressionado e tão feliz no meu íntimo de saber, como nós lemos aqui uma vez da palavra de Deus, meu espírito reina no vosso meio. Não, mais do que isso não queremos, não precisamos mais do que isso. Não o espírito do homem, o espírito de Deus tem que governar no nosso meio. Ele deve guiar e dirigir tudo. Ele deve falar, ele deve revelar e deve conduzir a toda a verdade. Ó, que o Espírito de Deus pudesse ter espaço livre em todos nós, para que as últimas inclarezas pudessem ser removidas, que todos nós, assim como meu amado irmão já disse, levássemos, recebêssemos a palavra dentro de nós, não para depois falar sobre ela, mas como Maria, para movê-la em nossos corações, para pensar sobre ela, para mergulhar nela. Então, ela se torna uma revelação viva para nós, e nós vemos as coisas que nunca tínhamos visto antes. Quem está aqui pela primeira vez hoje, posso pedir que levante a mão por um momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 11, sim, com certeza há também lá, sim, mais ou menos 15 irmãos e irmãs. Eu vos dou mais uma vez as boas-vindas para que vocês saibam que vocês são bem-vindos. E eu desejo a vocês, especialmente, a bênção de Deus e espero que tudo o que for dito caia em solo fértil e dê 100 vezes mais frutos de acordo com o que o Senhor prometeu. Vocês sabem, nós poderíamos falar sobre muitas coisas das Santas Escrituras. Nosso tema poderia ser cura de enfermos, poderia ser o arrebatamento, poderia ser muitos temas bíblicos que poderíamos escolher para falar sobre eles. Mas vocês sabem, temos que nos manter naquilo que foi dado por Deus para esta hora. E nunca podemos desconsiderar o fato de que agora estamos vivendo em uma era profética e que não estamos falando apenas de verdades bíblicas básicas, de ensinamentos, como diz talvez em Hebreus no capítulo 6, não queremos começar de novo com colocar de arrependimento e batismo e assim por diante, mas queremos continuar até a perfeição. Paulo diz em outro lugar, todos nós que somos perfeitos tenhamos então essa mentalidade. Nós precisamos, nesse tempo, ser introduzidos nos mistérios de Deus. Eu creio que já ouvimos no passado pregações sobre todos os temas bíblicos, mas, como eu disse, estamos vivendo agora em uma era profética. E esse termo significa nada mais, nada menos de que a profecia bíblica está sendo cumprida novamente em nosso tempo, e que Deus cuida, vela de suas palavras para cumpri-las. Ele abre os nossos olhos para vermos o que Ele fez no decorrer da nova aliança, e especialmente no final dos tempos, de que maneira Ele falou ao seu povo. Se todos vocês foram cuidadosos na leitura da palavra de Deus, perceberão que todas as cartas de Paulo trazem instruções para a congregação. Ele escreveu sobre os dons espirituais, sobre a ressurreição, sobre o julgamento, sobre a transformação, sobre o arrebatamento, sobre muitas, muitas, de fato, sobre todas as doutrinas bíblicas que foram ordenadas para a congregação, ele escreveu. Em todas essas cartas, ele apresentou Jesus Cristo como Filho de Deus, como crucificado, as pessoas, colocou diante dos olhos delas. E aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Nas cartas, nas epístolas, todos os ensinamentos referentes à congregação são dados, exceto a parte profética da história da salvação, que é então apresentada de maneira especial no último livro da Bíblia, o Apocalipse. E se prestarmos devida atenção ao que lemos, então descobriremos que entre os nove dons do Espírito que prestam para edificação da congregação, está o dom da profecia e os outros dons do Espírito. Mas quando chega a parte profética, então vemos Jesus Cristo andando no meio dos sete castiçais de ouro, como o Filho do Homem, de cuja boca sai uma espada afiada, uma espada de dois gumes. E então, no Apocalipse, não lemos mais sobre ordenança, sobre batismo, sobre ceia do Senhor, sobre dons espirituais ou de outros ensinamentos bíblicos. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, então ouvimos uma voz como um trovão. Ouvimos revelações do Deus vivo. Somos transportados pelo Espírito Santo para o reino celestial, assim como João pelo Espírito de Deus foi levado para cima para ver aquilo o que é e o que será e o que era, e isso lhe foi revelado. Isso temos que ver uma vez para compreendermos o que significa quando Deus ordena um ministério profético para a congregação e o revela mesmo ali. A maioria das pessoas só vê aquilo o que está escrito lá nas cartas. Eles ensinam, ensinam, ensinam e não entendem que já passamos por todas essas ou por todas essas eras da congregação em termos da história da salvação, e agora estamos no final do tempo da graça. E uma parte profética tem que ser cumprida de acordo com a palavra profética. É nisso que as pessoas tropeçam. É isto que não entendem. Se alguém lê Romanos 7, todos entendem isso. Se alguém lê de Romanos 8, ainda também. E de todas essas descrições da palavra de Deus, pelas quais todos nós somos gratos, mas um Paulo, ele pôde dizer naquela época, aquilo o que estava oculto aos filhos dos homens desde o princípio, agora lhes foi revelado, ou agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas. O que foi então? Naquela época, Paulo não tinha apenas a ordem para as coisas práticas na congregação, ele tinha que classificar em termos da história da salvação, e de repente, quando ele pregava, podemos ler isso em Atos 13, e os judeus rejeitaram. Então, ele sabe que palavra se aplica, e ele diz, está escrito, eu fiz de ti luz aos gentios, e quando os gentios ouviram isso, eles se alegraram. E todos os que foram ordenados para a vida eterna se tornaram crentes. Ele sabia, como um homem enviado por Deus, como profeta, como apóstolo, que ele não devia somente pregar sobre Santa Ceia, sobre ressurreição e batismo, mas, de repente, quando Deus começa algo novo na história da salvação, então ele tem que ordenar isso biblicamente, então ele tem que pegar a palavra profética e mostrá-la ao povo de Deus. Aqui, agora, está se cumprindo o que Deus falou através da boca de seus servos. O mesmo aconteceu nessa época. E para isso é necessário ter um ministério profético para classificar corretamente a palavra profética. Pode-se ler rapidamente em Pedro, vocês têm a palavra profética ainda mais firmemente. A palavra profética já tinham todos os escribas ao longo de todos os tempos, desde que foi escrita. mas eles não tinham a revelação da palavra profética. E aí, e nisso estava o erro. A palavra profética, sozinha, sem revelação, permanece letra morta. Mas no momento em que vem a revelação divina, vem luz divina, e vemos claramente o caminho de Deus diante de nós, e podemos trilhá-lo. Quando então, em Apocalipse, no segundo e terceiro capítulos, no final de cada carta, o epístola está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à congregação, às congregações. Então, essa palavra não está no contexto da operação de um dom espiritual, mas sempre no contexto da mensagem que foi dada para a época. Compreendemos isso? Toda vez, no final de cada carta, não no final de uma profecia, não no final de alguma operação, de um dom espiritual, mas no final de cada carta enviada individualmente, nós ouvimos a admoestação: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Os dons espirituais na congregação são para a edificação da congregação, e nós nos regozijamos por toda a manifestação do Espírito. Mas a parte profética não pode ser deixada de fora. E há hoje suficientes pessoas que, para cima e para baixo, pensam: se trouxer uma profecia, então o Espírito de Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Não. O Espírito de Deus dá o que é necessário para a edificação da congregação. O Espírito de Deus pode enviar algum Filipe, alguém, uma pessoa, para dar uma revelação que seja de grande importância para um ou para a congregação. Mas quando se trata do plano de salvação de Deus, quando se trata do que deve ser classificado profeticamente, então temos que aceitar a palavra profética e precisamos ter o Espírito de revelação, isso para que sejamos conduzidos a essa revelação de Deus. Fico muito feliz que esteja escrito logo no início do Apocalipse que o anjo foi enviado a João, não apenas para mostrar a ele, está literalmente escrito para mostrar a seus servos o que está para acontecer. Se ao menos, se fosse somente mostrado a João, todos nós estaríamos sentados no seco hoje. Mas na história da salvação, foi decidido no plano de Deus que todos os verdadeiros servos de Deus receberiam a revelação do Espírito por meio da palavra profética no seu próprio tempo. Isso estava firme, estava certo. E, queridos irmãos e irmãs, há uma grande diferença. Nós, ou muitos filhos de Deus, dizemos que temos o Espírito Santo, mas João diz que ele estava no Espírito. É certamente uma pequena diferença se dizemos que nós temos o Espírito ou se o Espírito nos tem, se ele realmente tomou posse do nosso pensamento, de toda a nossa existência. Um homem como João não via mais o que ele queria ver, ele via o que Deus queria lhe mostrar. Ele não via mais imagens terrenas, mas ele via aquilo que Deus lhe revelava na glória. Irmãos e irmãs, se conseguimos chegar ao ponto em que podemos estar no Espírito, ser movidos pelo Espírito para aquilo que Deus quer nos mostrar e revelar a nós, eu coloquei aqui nesse lugar, quando se fala que Jesus Cristo se revela como o Filho de Deus, e todos creem nisso e as pessoas se alegram, mas por que a Bíblia fala da última revelação final como sendo o Filho do Homem? Lucas 17, a partir do versículo 30. Depois que o Salvador disse, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e assim por diante, então vem o versículo: assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. E esse termo Filho do Homem já transmite ou nos leva à parte profética da história da salvação, assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, nos leva à parte redentora da história da salvação. Quando pensamos em salvação, pensamos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele, nos tornamos filhos de Deus. Quando pensamos no milênio, pensamos em Jesus Cristo como filho de Davi, que se sentará em seu trono e reinará. Mas quando pensamos na parte profética, então vemos Jesus Cristo como o Filho do Homem. E no último livro, no Apocalipse, ele não anda como filho de Deus, em meio aos sete castiçais de ouro, mas assim como está escrito, como o filho do homem. Como filho do homem. E ele não andou curando e ressuscitando os mortos. Sua voz era como o som de muitas águas. Sua voz era como uma espada de dois gumes. A sua voz foi o principal aspecto dessa revelação como o Filho do Homem. E quem não entende isso, ele não pode saber de que maneira o Senhor se revelou agora, no final do tempo da graça. A maioria dos pregadores querem que o Senhor se revele como eles estão acostumados há séculos, que tudo permaneça igual. Com Deus, não fica tudo no velho. Deus traz o velho à tona e o torna novo. E diz, eu faço isso de acordo com as minhas palavras no meio do meu povo. E através disso, ele testa quem lhe concede fé e quem está disposto a percorrer todo o caminho da revelação divina junto com ele. Nós sabemos que quando o Salvador curou os enfermos, após ter curado alguns, ele trouxeram mais, e quando ele curou esses, trouxeram mais ainda. Mas quando ele começou a trazer a palavra, então os muitos ficaram menos, até que o Senhor teve que dizer aos seus discípulos, quereis vós também apartar-vos de mim? Então vieram essas palavras, para onde iremos? Somente tu tens palavras da vida eterna. E a mesma coisa se repete nesse tempo. Após o tremendo avivamento que Deus deu, após a Segunda Guerra Mundial em todos os países, de acordo com os relatos que podemos ler, a parte profética chegou ao cumprimento. E aqui significa dar um passo adiante com Deus. Sair do acampamento, como já contemplamos muitas vezes, porque o próprio Cristo está fora da congregação. E a maioria das pessoas não entende. Todos eles cantam na congregação como se ele estivesse lá dentro, mas ele está do lado de fora. E o pensamento, a palavra de que ele está fora, está no fato de que ele não poderia nos chamar para fora se ele mesmo ainda estivesse dentro. Mas porque ele foi rejeitado em função daquilo que ele fez, desprezado e crucificado novamente nessa geração, por isso ele está fora. E porque ele está fora como rejeitado, ele chama todos nós para fora. Porque também nós fomos rejeitados. Também fomos mal compreendidos por todos aqueles que não compreendem o que Deus está fazendo nesse tempo. Mas aquele que é rejeitado pelos homens, ele está longe ainda de ser rejeitado por Deus. E como disse o irmão Branham, é melhor ser expulso daqui e voar para lá do que ficar aqui e estar lá fora. Essa é a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa. Na verdade, eu tinha uma palavra, há tantos pensamentos que me movem. Aqui está uma palavra em Deuteronômio, no Deuteronômio capítulo 4, que diz, reúna-me o povo e falo-os-ei ouvir as minhas palavras para que aprendam a temer-me todos os dias que viverem na terra e para que ensinem a seus filhos. Especialmente a frase aqui, reúna-me o povo e eu o farei ouvir as minhas palavras. Qual é o motivo de uma reunião? apenas para nos vermos? Não, para que vivenciemos a Deus, que ouçamos as palavras de Deus e que elas passem por nós, pelos nossos ossos e medula, que finalmente compreendamos que não temos nós nada a dizer. Quantas vezes as pessoas se sentem importantes e acham que têm algo a dizer? Aqui está escrito, reúna-me o povo e eu o farei ouvir as minhas palavras. Esse é o nosso desejo. Sempre que o povo de Deus é convocado, não é para ouvir a interpretação de um homem sobre a palavra de Deus, mas para ouvir a própria palavra de Deus. Pois os céus e a terra e também todas as interpretações passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Na época de Moisés, o Senhor havia feito algo extraordinário. A coluna de fogo desceu, o povo foi libertado, grandes milagres e sinais aconteceram, e o Senhor tinha todos os motivos para ajuntar, reunir seu povo. Ele tinha as palavras vivas para eles, palavras de instrução, revelação e repreensão. E ele disse a Moisés, reúna meu povo, e eu farei ouvir as minhas palavras. Toda vez que Deus nos convoca como seu povo, Ele quer que ouçamos as suas palavras. E a sua palavra é uma palavra de revelação, de repreensão, de correção. A sua palavra é uma luz em nosso caminho. Como podemos ver o caminho de Deus com clareza suficiente nesse tempo? Somente quando recebemos a sua palavra. E queridos irmãos e irmãs, não estamos interessados em nenhuma interpretação. Por mais piedosos que sejam, queremos a palavra de Deus como a semente original. É verdade ou não é? A palavra de Deus, plantada como a semente original em nosso coração, produzirá então frutos originais pela graça de nosso Deus. Mesmo lá no princípio, Deus deu a cada planta, a cada ser vivo, a possibilidade de que a semente estivesse lá, que já estava lá, para que a mesma coisa pudesse surgir novamente. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Não pode voltar vazia. Nesse último tempo, tem que haver uma colheita da semente da palavra de Deus que foi semeada, espalhada. Ainda, talvez, não tenhamos visto a colheita. Talvez essa tenha sido somente a semeadura que foi feita até agora. E quando se lê as muitas cartas do programa de rádio, e se lê, então uma coisa sempre ouvimos, que as pessoas, elas hesitaram, elas ouviram e ouviram, escutaram, mas não tiveram a coragem de escrever e dizer, puxa, isso agora se abriu para nós, mas então chega o dia e a hora onde eles têm a coragem de dizer, a palavra nos atingiu. Conseguimos distinguir que não há histórias e contos de fadas que estão sendo contados, mas que é a palavra sagrada de Deus. É isso que precisamos e nada mais do que isso. Tudo mais passará. E assim, certamente, todos os ensinamentos bíblicos têm o seu lugar e permanecem no seu lugar. Portanto, certamente agora, no final dos tempos, esse ensinamento profético foi acrescentado para que o povo de Deus possa ser informado de que forma o caminho para a conclusão da congregação noiva de Jesus Cristo está avançando. Não é possível acompanhar os programas das pessoas, porque há tantos programas e cada um sabe, todo mundo acha que tem o programa certo no ar. Não. Nós temos que uma vez fazer a conexão com lá, com cima, lá em cima. Nós temos que aceitar tudo que é enviado aqui em programas dessa terra, não importa qual estação. Aceitar que isso não tem mais nada a nos dizer. Nós temos que, como um João na ilha de Patmos, queremos ser arrancados da terra e transportados para o céu para ouvir o que o Espírito realmente está dizendo às congregações nesse tempo, que ele disse, então conseguiremos de nos abster de todo o resto. Vocês sabem, na Terra há muitas possibilidades e as pessoas podem escolher isto, aquele programa, podem fazer de acordo com o seu gosto as coisas. Mas com Deus é diferente. Deus tem um programa. E nenhum de nós pode ir lá ficar escolhendo. Isso já Deus determinou. Esse programa já está em andamento. Desde o início dos tempos até o fim dos tempos, o programa de Deus é executado de acordo com o planejado. Só temos que ter ligado corretamente, sintonizado corretamente. Nós temos que acertar a antena, tudo isso. A conexão tem que estar presente. E preciosos irmãos e irmãs, isso é porque Deus então reúne o seu povo para que ouçam a sua palavra e para que mostre para eles claramente que ele deixa um programa andar. Nós podemos olhar de volta para a história das igrejas hoje e ver o programa do nosso Deus, como ele se desenvolveu. Mas será que vemos isso em nosso tempo? Essa é a pergunta. O povo de Israel foi conduzido com uma mão poderosa. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos. Eles poderiam estar lá na terra em pouco tempo. Mas as escrituras dizem, eles não reconheceram os meus caminhos. De modo que na minha ira tive que jurar que eles não entrariam no meu descanso. Um povo do Senhor, confirmado por atos poderosos, sob a liderança da coluna de fogo. Então, no final, Deus não se agradou deles. E todos os da primeira geração de 20 anos ou mais não entraram na Terra da Promessa, porque Deus os castigou por sua dureza de coração, por sua maldade, e disse que não entrarão no meu descanso. Mas a geração jovem que nasceu, que não era assim tão dura, pescoço duro, entrou lá. Parece que Deus, o Senhor, pela graça, não queremos dizer, mas mesmo também nessa época, as pessoas, enquanto serve o profeta Deus estava aqui na terra, as pessoas sequer compreenderam. Eu já conheci muitas pessoas que podem dizer isso. Ah, estivemos já ali, em toda parte, com o irmão Branham, em todo lugar. Eu não quero usar essa palavra, mas eu tenho que usá-la. Eu já conheci muitos que são torcidos, mas já conheci uma geração jovem, pessoas que ouviram então o que Deus havia feito e receberam então com gratidão. Não importa se estivemos lá em algum lugar ou não, o que conta é o do fato se estamos hoje lá. Se hoje reconhecemos e trilhamos o caminho de nosso Deus com o seu povo, disso é que se trata. Naquela época, ninguém podia dizer que estávamos com Moisés. Isso não contava nada. A questão é, se estamos com Deus e Deus está conosco, nem mesmo o fato de estar com um profeta ajudou alguém, a menos que Deus pudesse estar com a pessoa em questão como estava com o profeta. Caso contrário, tudo isso não ajudará em nada. Mas as pessoas, logicamente, com a mentalidade natural, se aquecem com os raios que caem, e isso não as ajuda em nada a longo prazo. Nós queremos que Deus esteja conosco. Nós queremos, nesse tempo, ver o caminho claro de nosso Deus. E eu creio que o Senhor nos tornou sóbrios o suficiente para não olharmos somente para o ano de 33, quando Deus previu coisas poderosas. Nós não olhamos para trás para o ano de 46, quando Deus deu a comissão. Nem mesmo olhamos para o ano de 65, quando Deus levou seu servo e profeta. Nós olhamos para todos os caminhos que percorremos, em todos os caminhos que percorremos, para Deus Todo-Poderoso, para reconhecê-lo naquilo que Ele faz. E não estamos vivendo hoje no ano de 33, nem no ano de 46, nem no ano de 65. Hoje estamos vivendo no ano de 74. E precisamos hoje reconhecer os caminhos de Deus com o seu povo. Hoje, por outro lado, nós perdemos a conexão. Em si, ficamos lá parados na estação e o trem vai, já foi. Que Deus nos conceda que pensamos sinceramente, que desejamos ser aprovados por Ele, que nos conceda a graça de, para que possamos ordenar todas as coisas biblicamente. Você sabe muito bem que é um número suficiente de pessoas que simplesmente eles contorcem de tal forma o ministério de homem de Deus que no final se torna idolatria. Eu já vi isso e ouvi também. Mas há um povo em cujo espírito está a palavra de Deus, em cujo espírito há clareza e verdade, um povo que não se deixa guiar por certas coisas para idolatria, mas que tem um verdadeiro culto a Deus. E o verdadeiro culto a Deus consiste que nós adoremos em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade só podemos adorar se aquilo que cremos e ensinamos estiver 100% na verdade bíblica e que foi inspirado pelo Espírito de Deus. De outra forma, não é possível. Numa interpretação, não há espírito nem verdade, mas a prova de Deus é espírito e vida, a prova de Deus é a verdade. E aquele que está na prova de Deus, ele pode adorar em espírito e em verdade. Nós damos a cada um o lugar que merece, a um profeta, o lugar de um profeta. Mas não o contrário, nós não trocamos os papéis, nós não queremos isso. Toda honra, todo louvor e toda adoração são devidos àquele que é digno, e esse é o Cordeiro. Eu tive que dizer claramente que todas essas coisas, seja a abertura dos selos, qualquer outra coisa, quantas vezes se ouve tão levemente, especialmente no exterior, que as pessoas dizem, sim, irmão Branham abriu os selos. Eu disse, isso absolutamente não é verdade. Na minha Bíblia está escrito, o leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e soltar os selos, para revelar o que estava escrito lá. Um profeta recebe o que o Cordeiro de Deus dá. E todos nós recebemos por meio do ministério de um profeta. Ele é praticamente um mediador, se quisermos dizer assim, que Deus, o Senhor, usa, ele usa um ser humano. E, por outro lado, há pessoas que pensam conhecer a palavra de Deus e enrolam uma própria corda no seu pescoço. Quantas vezes já ouvi dizer que as pessoas vêm e dizem, Hebreus 1 diz, Deus falou por meio dos profetas na antiguidade, mas agora, nos últimos dias, ele falou em seu filho, Jesus Cristo. E depois eles fazem um ponto final nisso e o assunto acabou. Então, para eles não vem mais nada. Essa é a última letra, a última palavra da Bíblia para eles. Mas não vem. Mas não vem. Porque é assim? Eles simplesmente não têm o Espírito da revelação. Se o escritor da carta aos Hebreus pudesse estar aqui hoje à noite, então ele nos diria, queridos irmãos e irmãs no Senhor, eu, apenas sob orientação do Espírito Santo, tracei uma linha sob o ministério de todos os profetas do Antigo Testamento e provei que tudo o que eles profetizaram foi cumprido em Jesus Cristo. Isso é verdade, não é? Mas ele não traçou uma linha final para o Novo Testamento? O mesmo Senhor que nos redimiu disse, eu envio profetas a vocês. E ele disse, está escrito, coloquei na congregação apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Até a promessa, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas o que é isso? É preciso ter o Espírito Santo para entender a palavra de Deus corretamente. Caso contrário, se pega uma palavra e faz grande desgraça com a palavra. Devo dizer que uma pessoa não autorizada causa muito mais danos à palavra de Deus do que ela possa ajudar alguma coisa. Ela rouba as bênçãos de Deus do povo. E eles nem mesmo sabem disso e ainda pensam e que são tão inteligentes e sábios. A palavra de Deus tem que ser lida corretamente. O autor da carta aos Hebreus, ele viu que em Cristo Jesus todas as promessas que todos os profetas proclamaram desde o início dos tempos foram cumpridas. E ele foi capaz de destacar isso. Mas como ele apenas colocou a linha de chegada sobre o Antigo Testamento a fim de abrir uma porta para que Deus enviasse apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas à congregação para que pudessem proclamar as riquezas da graça de Deus a eles. E se alguém pensa que a passagem do profeta Malaquias não vale para um profeta que deveria vir às nações, que essas promessas no Antigo Testamento foram sempre intercaladas com uma joia, e se não soubermos ler corretamente, então há o perigo de não conseguirmos ordenar essas coisas. Mas se vocês leem sobre os dois profetas que virão a Israel, a Jerusalém, então lemos em Zacarias, no 4º capítulo, onde o castiçal de ouro é mostrado por duas oliveiras, uma à direita e uma à esquerda, ao lado do castiçal. E se vocês pegam essa passagem de Zacarias 4, vocês a encontrarão novamente em Apocalipse, no capítulo 11, pois ali o escritor escreve literalmente: essas são as duas oliveiras que estão diante do Senhor da Terra. Tragam de volta Zacarias 4. Mas quando se trata do único profeta, então ninguém o encontra em Apocalipse 11? Não, a promessa do profeta no final das nações está no singular. E esses ambos profetas para Israel está no plural. Isso temos que ver uma vez. Irmãos e irmãs, temos que ter um alicerce, um fundamento inabalável. Não pode vir qualquer pessoa e, de certa forma, querer aí pegar o pé de cabra e balançar o fundamento. Não há balançar. A palavra do nosso Deus é sólida como uma rocha. É uma revelação para aqueles que estão no Espírito Santo e que podem ouvir e podem ver. Se as pessoas quiserem se abalar, então que balancem nos seus fundamentos, porque já estão suficientemente balançando, mas balançam sem que eles tenham que balançar. O que precisamos é um fundamento firme e inabalável da palavra revelada nessa época. E todos nós não acreditamos em contos e fadas. Isso, não precisamos disso, mas a preciosa palavra de Deus, nós cremos de todo o coração e toda a alma. Até mesmo o Salvador disse que após o ministério de João tinha terminado, que ele enviaria o profeta que deveria ordenar tudo e colocar no lugar certo. E Pedro diz isso no capítulo 3, no versículo 21 dos Atos. O céu tem que receber Cristo até os tempos da restauração de tudo o que Deus falou pela boca de seus servos e profetas desde o princípio. Essa é a palavra de Deus. Ninguém pode passar ao largo dela. Mas isso requer revelação divina. Vocês não podem ir com essa palavra a nenhum escriba, um pregador, que não tenha recebido isso revelado por Deus. Ele não entenderá. Quantas vezes recebemos e-mails que pessoas sinceras que ouvem falar de um irmão e dizem que ele é abençoado e abençoado, então eles vão lá e perguntam a esse abençoado irmão, e esse irmão abençoado diz: oh, isso é uma coisa muito perigosa. Não é tão perigosa a coisa. Não é tão perigosa quanto o irmão abençoado pensa. Porque se ele de fato fosse abençoado, então saberia onde a palavra da promessa de bênção está. Você sabe onde está? Bem-aventurados são todos os que leem e os que ouvem as palavras da sabedoria desse livro e guardam as coisas que nela estão escritas. Nisso reside a bênção. A tradução em inglês traz literalmente a palavra bem-aventurado é todo aquele que lê essas palavras e as ouve. Em vez da palavra abençoado, está bem-aventurado é aquele que lê e ouve essas palavras. O que é isso? Uma bênção, uma bem-aventurança para a congregação, para reconhecer o que o Espírito de Deus tem feito nesse tempo. E nós somos abertos o suficiente para dizer que somos gratos pelo ministério evangelístico, por todas as bênçãos, por todos os ensinamentos, mas a parte profética é o que nos atingiu, que nos deixou nos orientar, que nos deu a bússola na nossa mão de fé. Nós sabemos agora a direção da viagem, nós podemos classificar e ordenar as coisas. Isso não é maravilhoso, não é? Se ainda não podemos ordená-las, então chegou a hora. O Espírito de Deus, ele ordena. Ele nos ordena a nós, como corpo de Jesus Cristo, como membros nesse corpo, e ele ordena tudo o que deve ser dado à congregação em termos de ensinamento e por revelação. Paulo escreve aos Coríntios, de que ele serviria se eu fosse ter com vocês e eu não pudesse dizer palavras de instrução e de revelação profética? Muitos gostariam de ser um Paulo hoje. Como um irmão de Luxemburgo, naquela época, que não tinha mais dinheiro para viajar, e ele disse, eu viajo como Paulo. Deus não precisa desse tipo de Paulo. Deus precisa de homens cheios do Espírito Santo, que possam ver a glória celestial, que saibam do que estão falando. Caso contrário, seremos como aquele homem que se referiu a Paulo e disse, eu conheço Paulo e conheço a Cristo, mas quem é você? E então, pelo menos, e aí deu umas batidas nele. Deus precisa de pessoas que sejam guiadas em toda a verdade pelo Espírito Santo. Pessoas reunidas no temor de Deus para ouvir a palavra do Senhor. Eu desejo que todos aqueles que pensam que não vemos as coisas direito, que eles sejam uma vez agarrados pela mão de Deus, sejam dominados pelo Espírito de Deus, para que saibam que sabemos do que estamos falando. Nós não dissemos nada além do que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo, de acordo com a sua promessa, quis se revelar no fim como filho de homem. E se vocês não creem nessa palavra, logo de cara, eu não estou irritado com isso. Todos têm o direito e devem provar. Leiam Lucas 17. Não leiam apenas somente o versículo 30, vocês podem ler também 34 adiante e vocês descobrirão que está escrito, dois estarão no moinho, um será levado embora, o outro ficará para trás, dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado para trás. Imediatamente após isso, quando Jesus Cristo fala de se revelar como filho do homem, está escrito sobre o arrebatamento. Sim, então eu pergunto a vocês, a palavra de Deus tem algo a dizer a vocês ou não? O que vocês estão esperando nesse tempo? Quantas vezes o irmão Branham disse, o último sinal que será dado à congregação está vendo agora. Foi o mesmo sinal da revelação divina. Os pensamentos do coração foram revelados, como a um Filipe, e como o Senhor disse a todos esses, a Natanael e as pessoas. Assim ele fez no ministério profético, nesse tempo. Foi o último sinal. Jesus Cristo, ele se revelou de uma forma muito simples. O problema com todos nós é que somos muito complicados e queremos fazer da coisa de Deus uma coisa grande. A coisa de Deus é grande, mas somente para os filhos de Deus. Não os nossos olhos, não os olhos das pessoas. Aos olhos dos homens, nada do que Deus faz será grandioso. Você já ouviu falar de alguém, um homem sábio? Se existem tais pessoas sequer, são tolos aos olhos de Deus, todas as sombras. Mas vocês já ouviram falar que essas pessoas, de alguma forma, falaram favoravelmente sobre algo que Deus fez? Vocês já conheceram um médico que, ao ouvir que alguém foi curado, imediatamente dá um comprimido para aquele que está falando? E coloca em questão. Ele não quer dar sua honra a ninguém, ele acha que ele está lá para isso. E quando o irmão Branham disse, os médicos tomam seu próprio remédio e morrem também, o que precisamos hoje é da revelação do Espírito Santo em nossa vida e na congregação do Deus vivo. Eu espero que as últimas dúvidas sejam retiradas, irmãos e irmãs. Nós não podemos mais nos dar o luxo de duvidar. Eu disse isso na quarta-feira à noite. O irmão Bosworth disse que se alguém quiser duvidar, que duvide de suas dúvidas, mas nunca duvide de Deus e de sua palavra. E isso nós temos que levar a sério. A palavra de Deus não dá margem a dúvidas. A palavra de Deus é real é genuína, verdadeira e digna de confiança. A palavra de Deus é, em nosso tempo, teve dois gumes, ela afiada, ela cortou quando foi e quando voltou. De todas as formas que a palavra de Deus entrou e saiu e cortou, separou, perfurou, medula os ossos, coração e espírito, para se manifestar. Como está escrito, uma espada penetrará na sua alma e os pensamentos dos homens serão manifestos e se tornaram manifestos nesse tempo. Eles disseram, se esse homem fosse Deus, então ele não faria isso ou aquilo. O mesmo fizeram com o nosso Salvador, não fizeram? Eles disseram, se esse homem fosse Deus, então no sábado, oh, o sábado, oh, o Salvador diz, eu sou o Senhor do sábado, deixe-me em paz. Mas as pessoas vêm e querem dizer, se fosse assim, o que eles têm a dizer sequer. Se Deus fala, o povo de Deus deve ser juntado para ouvir as palavras da sua revelação. E todos os outros devem ficar calados. Até mesmo os pregadores, que já falaram tempo demais, eles agora têm que ficar calados para ouvir o que o Espírito de Deus de fato revelou por meio da mensagem profética, para então ter a conexão à obra de Deus. Caso contrário, não funcionará. Cada um tem seu próprio programa. Tudo é planejado para um futuro distante. Nosso futuro é o Salvador. Nós sabemos que ele voltará em breve. Quantos de vocês compreendem de todo o coração que a revelação profética nesses últimos dias foi exatamente como nos dias em que o Senhor Jesus andou aqui na terra e deixou o sinal do Messias ser conhecido pelas pessoas, dizendo-lhes quem eram, de onde elas vinham e revelando os segredos do seu coração? Como quando ele foi até Abraão e disse, como posso esconder de você o que pretendo fazer? Afinal, o tempo da destruição de Sodoma estava se aproximando e o Senhor veio e revelou ao seu profeta Abraão. Da mesma forma, o Senhor tem se revelado nesses dias. Irmãos e irmãs, isso é tão claro como pode ser. Mas eu precisei de muito tempo para ver isso. Cada um precisa do seu tempo. Não estamos de mal com ninguém que não vê na hora. Eu digo mais uma vez, todos nós precisamos do nosso tempo. Não estamos de mal com ninguém, mas nós cremos de todo o coração. Independentemente se já podemos ver todas as coisas ou não podemos ver todas as coisas, nós sabemos o que Deus faz, isso está bem feito. E o que Deus faz tem um propósito e um significado. Nós fazemos muitas coisas que são inúteis até o ponto de não haver retorno, mas não Deus. Tudo o que Deus faz tem um significado e um propósito. Tanto eu compreendi já no ano de 55, quando eu vi o ministério desse homem de Deus, que tem que haver um significado e um propósito de Deus por trás de tal autoridade, por trás de tal ministério. E ao longo dos anos, Deus conduziu e guiou em todas as profundezas da sua palavra por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo caminha no meio dos sete castiçais de ouro como filho do homem. Leiam você mesmo, Apocalipse 1, versículo 13, e veja se isso não é verdade. E isso nos leva de volta a Lucas 17, ao versículo 30. E depois dessa revelação final como filho do homem, nós lemos sobre o arrebatamento. Pois dois estarão no moinho, um será levado, outro ficará para trás. No mesmo capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Vocês acham que isso é uma coincidência? Deus não conhece coincidências. Deus não precisa do acaso. E nós também não. O que está escrito é verdadeiro e permanece em toda a eternidade. O Senhor se revelou nessa época, de acordo com a sua preciosa e santa palavra. Ele, como filho de Deus, ele salvou, curou e abençoou. Ele, como filho do homem, revelou a palavra profética e a concedeu à congregação. Ele é ambos, ele é o filho de Deus e é o filho do homem, ele é o filho de Davi. Ele é tudo em todos. Só precisamos classificar corretamente, e assim como naquela época os homens de Deus no início do Novo Testamento Eles não falaram apenas do que estava acontecendo, eles ordenaram biblicamente para mostrar à congregação que aqui se cumpre uma parte da história da salvação. E é disso que se trata. A última parte da história da salvação se cumpre no nosso tempo. E se pudermos ordenar isso biblicamente, então nosso coração se alegra e se regozija. Então nós reconhecemos o caminho de Deus. Então ele não falou em vão. Então nós entramos no lugar santo dos santos para ouvir e compreender a sua voz. Não queremos apenas ter o Espírito de Deus, nós queremos que o Espírito de Deus nos possua e que ele possa nos guiar e orientar nossos pensamentos, nosso coração em todas as nossas ações. E está escrito, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João foi levado para esse propósito para a ilha de Patmos, para que a congregação recebesse ensinamento profético até o fim, para que pudesse orientar e que o Espírito de Deus possa pegar a palavra escrita e revelá-la no tempo devido. Reúna-me, meu povo, para que eu possa lhe dizer as minhas palavras. Essa é a única razão pela qual estamos aqui juntos hoje e nesses dias. Reúna-me, meu povo, para que eu possa lhe dizer as minhas palavras. E suas palavras são espírito e são vida. Suas palavras são instrução para a correção. Elas penetram. Suas palavras nos mostram o caminho que temos que ir. Como está escrito, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa preciosa palavra de Deus foi iluminada para nós pelo Espírito Santo. Nesse tempo, essa palavra profética da qual Pedro fala, ela brilha com uma clara luz em um lugar escuro. Como está conosco hoje à noite? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele salva, ele cura, ele abençoa. Jesus Cristo é o Filho do homem. Ele fala, ele revela, ele se dá a conhecer. Ele não apenas fez a parte da redenção para nos redimir da perdição, para nos curar da enfermidade, não apenas para salvar. Por isso somos gratos por ele ter feito isso, mas isso é somente uma parte do que Deus nos concedeu pela graça. Jesus Cristo é ao mesmo tempo Filho do homem. Ele fala, ele eleva a sua voz e quer que todos ouçam o que ele disse nesse tempo. E quando lemos em Apocalipse 1, sete estrelas estão na sua mão direita e as sete estrelas são os sete anjos para as sete congregações. Então lemos sete epístolas, cada uma endereçada a um anjo da congregação e no final de cada epístola dirigida ao anjo, que deve comunicar à congregação o que Deus revelaria naquele momento. E depois disso está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à congregação. Agora eu pergunto a vocês, quem ouve nesse tempo o que o Espírito está dizendo à congregação? Quem está ouvindo? Onde, no que consiste o ouvir aquilo que a Bíblia fala lá naquele contexto? Do que consiste a mensagem é dirigida ao anjo da congregação, ao mensageiro de Deus. E esse mensageiro de Deus traz a mensagem na era da congregação. E depois disso, quando o final dessa carta está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Podemos tomar a liberdade esta noite e dizer que Cada um que aceita e crê na palavra revelada pelo Espírito de Deus, conforme trazida pelo mensageiro enviado por Deus na época determinada por meio da revelação do Espírito Santo, este ouve então o que o Espírito tem a dizer às congregações, é verdade ou não? Isso é tão verdadeiro como está escrito na Bíblia. Ele não pode vir alguém aqui, o irmão tal e tal, e dizer, eu estou lhe dizendo agora o que o Espírito diz às congregações. Ele mesmo não sabe. Esse é um mensageiro que Deus elegeu. E essa posição ninguém pode pegar. Ninguém pode dizer, então, Senhor, agora eu irei. O Senhor, Ele mesmo fala quem deve vir e quem não deve. Ele prepara os seus vasos. E isso nós temos que respeitar. Isso nós temos que reconhecer. Deus tem nesse tempo. Isso nós confessamos com grande franqueza, com toda a nossa abertura, com boa consciência diante de Deus e dos homens. Deus, o Senhor, enviou seu servo e profeta. Ele deu uma mensagem de revelação profética e ensinamento para o seu povo nessa época. E quem quiser ouvir o que o Espírito está dizendo às congregações de tempo, ele ouça a mensagem de Deus para esse tempo. Isso é tão claro como a Bíblia pode deixar claro. E a quem foi dado entender isso, ele será abençoado com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele será capaz de vencer, pois logo em seguida está escrito, ao que vencer, eu lhe darei. Então vem a promessa. Quem pode vencer? Somente aquele que recebe a palavra de Deus revelado pelo Espírito Santo, que está ligado com Deus. Jesus Cristo foi a palavra que se fez carne, e a mesma palavra tem que se tornar carne em nós. Nós temos que nos tornar um com a palavra, um com Cristo, uns com os outros. E então estaremos no caminho certo, classificados por Deus, para sermos vencedores. Quanto é falado de vencer, as pessoas querem vencer com suas próprias palavras, com sua própria força. Quanto é falado de santidade, santificação, e se pensam em si mesmo e tudo que já fizeram e conseguiram, conquistaram. A Bíblia fala sobre a santificação do Espírito, vocês já leram isso alguma vez? Da santificação do Espírito? A Bíblia fala que nós devemos purificar de toda impureza da carne e do Espírito. E chegou a hora. Não é mais possível misturar duas coisas diferentes. Chegou o momento em que ninguém deve mais falar, a menos que tenha compreendido o que Deus fala e que sabe como deve ordenar as coisas no temor de Deus. E colocar o povo de Deus, o plano de salvação de Deus, e mostrar-lhes do que se trata. O Senhor tinha sete estrelas na sua mão direita, e uma espada saía de sua boca, ou uma palavra poderosa. E nós ouvimos nesse tempo, nós podemos olhar para trás e ver o que Deus fez. Até o dia de hoje, nós podemos ver a obra de nosso Deus em sua congregação. E somos gratos por isso. Nós não exaltamos nenhum ser humano, mas também não humilhamos nenhum ser humano. Nós exaltamos a Deus e deixamos a cargo dele a quem ele exalta e a quem ele humilha. Mas nós deixamos todos onde Deus os colocaram. Um Paulo, no contexto onde ele se encontra. Alguém me disse nesses dias no exterior, irmão Frank, você já pensou algumas vezes quantas vezes o nome Moisés é usado nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento? Eu respondo, não, eu não fiz isso. Foram 600 vezes, não sei agora. De qualquer forma, foi um número fabulosamente grande. Quantas vezes o nome Moisés foi usado no contexto do ministério que ele prestou a Deus? Hoje, quando o nome do servo de Deus é mencionado uma vez, que o Senhor usou de forma tão poderosa, então as pessoas já estão exaltadas, não sei porquê. Deixe Deus fazer o que ele quer fazer e se alegrem com isso. Então vocês também serão ajudados. Mas primeiro nós temos que ser capazes de se alegrar que ele usou outra pessoa e se colocou de bênção para nós. Não podemos mudar de todas as formas. O que você pode mudar nisso? Você não pode nadar nisso. Nenhuma pessoa pode mudar isso. O que Deus fez, isso permanece. Podemos se irritar com isso. e seremos envergonhados. Podemos ficar felizes e ser fortalecidos. Eu quero ficar feliz e não ficar com raiva. O Senhor diz, bem-aventurado é aquele que não se ofende comigo. Quem se ofende, ele cai. E o que está escrito, quem se chocar contra a rocha da ofensa, cairá. E a rocha o esmagará. Isso é verdade, não é? Não tem propósito nenhum que nós nos debrucemos nos caminhos de Deus de alguma forma e fiquemos parados. Não estamos lá para ficarmos parados. Nós estamos lá para seguir o caminho preparado do nosso Deus nesse tempo. E cada pessoa que vivenciou e compreendeu a classificação bíblica não se sente mais incomodada? Não tem mais dor nenhuma sobre isso. Com ele, todas as coisas vão muito bem. Ele também não cai na escuridão porque anda na luz. E a Bíblia diz que aquele que anda no escuro não sabe para onde vai. E ele cai. Mas aquele que caminha na luz não tropeça. Irmãos e irmãs, com quem ainda estamos tropeçando? Se é a prova que ainda não compreendemos que conhecemos totalmente a luz do anoitecer, ou estamos caminhando nela, quem compreendeu isso não se incomoda, não tropeça mais. Ele tornou-se livre, tornou-se um alegre filho de Deus pela graça. Reúna-me, meu povo, para que ouçam as minhas palavras que eu lhes direi. É disso que se trata nesse tempo. Então vimos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à congregação. Esse pensamento poderíamos aumentar mais ainda. Sempre quando Deus tinha uma mensagem, ele tocava a trombeta, convocava o povo e anunciava o que tinha a dizer a eles. Deus tocou uma trombeta poderosa em nossos dias. Nós nos reunimos para ouvir a sua palavra. E ele fala, eu me revelei como filho do homem. Depois de todo o tempo em que me revelei como filho de Deus e me mostrei como vivo e salvei, curei e abençoei, agora abri a minha boca para dar a palavra profética, para esclarecimento e para edificação da congregação. Isso é o que ele nos diria a todos nós. Então ele diz, bem-aventurado aquele que, mesmo agora, não se ofende contra mim. Será que nós todos compreendemos isso? De fato compreendemos que o ministério que nós testemunhamos nesses dias, vivenciamos, não foi o ministério de um homem, mas o ministério do Senhor, revelado e tornado conhecido por meio de um instrumento simples. A ferramenta não é a pessoa que a usou ou a criou. Ao Senhor Deus cabe toda a honra, todo o louvor e toda a glória no tempo e na eternidade. Não damos graça ao servo de Deus pelo fato de ele ter vindo, nós agradecemos a Deus por ele nos ter enviado um servo, não é verdade? Nós não podemos agradecer a duas pessoas, Deus é só um Deus, e ele diz, eu não dou a minha honra a nenhum outro. Quem quiser agradecer, agradeça-se ao Deus vivo, ele estará sempre no endereço correto, e isso no nome do Senhor Jesus Cristo, então isso sempre chegará ao nosso Pai Celestial, que nos olha com graça, mesmo nessa noite, e diz, meu povo, não os chamei todos juntos para que conheçam minhas palavras novamente, para falar a vós, novamente ao vosso coração, para dizer mais uma vez, de forma definitiva, creiam em mim, o que eu fiz nesse tempo está certo. Isso é certo, se pudermos crer e compreender. E não ficar perdidos naquilo ou naquilo, se é bom ou se não é bom. O que é bom, o que não é bom para vocês? Não me refiro a vocês que estão aqui, mas aqueles outros que ouvirão a fita magnética. Ainda outras ovelhas que Deus quer chamar e levá-las ao estado correto. Mas todos nós sabemos que muitas pessoas encontram defeitos em tudo, menos nelas mesmas. E nisso está o grande erro. Deus falou conosco nessa geração, nos ajuntou do leste, do oeste, do sul e do norte, de longe e de perto, e disse, farei com que conheçam minhas palavras, e suas palavras são palavras de revelação, são palavras de instrução, de correção, que o Senhor possa nos dar a liberdade do seu Espírito nesse lugar, de tal forma, mesmo embora que vocês estejam aqui, que cada um possa se esquecer e possamos nos abrir diante da face de nosso Deus para receber a sua bênção. Costumo dizer às pessoas que comecem com a bênção no início da reunião, para que no final a tenham também. A maioria espera com a bênção até o fim e ficam então nervosas e talvez não receberam. Mas quem começa com a bênção de Deus, para absorver e receber a bênção de Deus no início de uma reunião, e acaba com um monte de bênçãos no fim. Todas as vezes nós temos que, quando nos reunimos, temos que alegrar com cada pensamento, como uma pequena criança, com cada pensamento que Deus nos dá em sua palavra. Então a bênção já vem e nós somos inundados com o poder do Deus vivo. Se isso continuar durante toda a reunião, no final teremos tantas bênçãos que quando agora temos que orar, então 20 pessoas oram ao mesmo tempo. Por quê? Porque receberam durante toda a reunião a bênção de Deus. Elas receberam, acolheram dentro de si. Então, quando vem a oportunidade para elas, então isso rompe como uma fonte. O Salvador disse isso. Do Espírito que deve vir sobre nós, e o Espírito que sempre está onde há, e o Espírito está sempre lá onde a palavra está, e o Espírito de Deus está lá para tornar viva a palavra, para revelá-la, para torná-la devidamente clara para cada um. E já está surgindo. Ele disse: a água que eu der se tornará uma fonte em vós, um manancial que jorra na vida eterna. Que fonte é essa? Uma fonte de Deus brotando em nós por gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Pense em milhões de pessoas que são todas melhores que nós, que estamos sentados aqui hoje. Elas passam ao lado de Deus, da palavra de Deus, como se não tivesse nada a dizer a eles. Aqui está uma montanha de pessoas miseráveis, sem reputação, posição ou nome, mas perdoadas por Deus para ouvir sua palavra revelada nesses últimos dias. E podemos dizer essa noite: abençoados são os vossos olhos que veem o que Deus fez, e os vossos ouvidos que ouvem o que Ele tem feito nesse tempo. Pois Ele realmente cumpriu Sua palavra, cumpriu Suas promessas, e todos que nele creem são abençoados. Eles são transbordados com o poder do Espírito Santo e se tornam uma realidade viva. É como se estivessem sentados juntos com Deus em um salão e estivessem vendo como Ele planejou, como Ele ordenou as coisas, como Ele ajuntou as coisas. Em espírito, nós vemos Deus, o Senhor, agindo. Ele está lá para concluir a sua obra. Ele nos concedeu a palavra da restauração. E o poder está a caminho. Louvor e gratidão. Quem conhece a história de Jó, o mesmo Deus concederá uma restauração que pode ser vista e ouvida, uma restauração com poder e autoridade entre aqueles que perseveraram na fé, que se mantiveram firmes em todo desprezo e ainda assim sabiam que o meu Redentor vive, e Ele falará a última palavra. No final dos dias, Ele se revelará. Jó se agarrou a isso, nós nos agarramos a isso. Por último, Ele se manifestará e elevará o seu povo, coroando-o com graça e misericórdia, abençoando-o e levando-o para a sua glória. Como poderia Ele dizer: vinde benditos meu Pai, se não nos tivesse abençoado primeiro? Vocês compreendem o que eu quero dizer? Primeiro, Ele tem nos abençoado poderosamente para que então possa dizer: venham cá, abençoados. Isso está claro, de outra forma não pode ser. Vinde vós, benditos ou abençoados meu Pai. Sim, aquele que é abençoado pelo Pai Celestial, esse é de fato abençoado. Ele permanece abençoado, assim como naquela época com Abraão. Deus falou com Israel: o que eu abençoei, isso eu abençoei. Ninguém pode reverter isso. Sim, um homem queria jurar. Deus disse: eu abençoei. Isso não pode ser mudado. Preciosos irmãos e irmãs, nosso Deus é fiel. Ele abençoou nesses dias. Ele reuniu um povo digno de ouvir as suas palavras. Primeiro, vemos Cristo como Filho de Deus na cruz do Calvário. Nós o vemos sangrar. Nós vemos com os braços esticados em nossa direção, estendidos. Nós recebemos o perdão dos pecados, recebemos a vida eterna. E agora Nós vemos Jesus Cristo como o Filho do Homem, caminhando em meio aos sete castiçais de ouro. Agora Ele fala para os redimidos, para os comprados. Ele os abençoa, Ele os introduz nos segredos mais profundos da sua palavra e da sua vontade. Nós podemos cantar junto com o compositor: a ti, ó Cordeiro Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Onde há um povo na terra igual ao teu? Que Deus possa nos abençoar ricamente e tenha nos abençoado ricamente nessa noite. Amém. Vamos nos levantar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, ó Deus, por teu falar múltiplo, fiel Salvador. Tu te revelas como Filho de Deus, tu salvas, tu curas, tu libertas, tu operas todos os nove dons espirituais na congregação como Filho de Deus, para bênção, para edificação, para encorajamento, para conforto, para correção. Sim, tu caminhas como Filho de Deus para te revelar dessa forma, para se tornar conhecido como bênção. Então nós te contemplamos como Filho do Homem. Tu abres tua boca, tu falas palavras de revelação da palavra profética, ó Deus, e nos deixa olhar para dentro do teu plano de salvação. Nós queremos ambos, Jesus Cristo. Queremos vivenciá-lo como Filho de Deus, no poder da tua ressurreição, aleluia, no poder do Espírito Santo. Nós queremos vivenciá-lo como Filho do Homem, na revelação plena da tua santa e maravilhosa palavra. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Tu és Alfa, tu és o Ômega, tu és tudo em tudo. Bendito sejas tu, louvado em toda a eternidade. Abençoe a todos que levantaram a sua mão. Tu sabes o que necessitam. Esteja próximo a eles. Coroa-os com graça e misericórdia. Para aqueles aos quais tu já te revelaste como Filho de Deus, por meio da salvação, da cura, da libertação e da bênção, revele-se agora como Filho do Homem, por meio da revelação profética de tua santa palavra. Ó, nós te louvamos, nós te adoramos. Nosso coração se exulta e se alegra e adora, pois tu tens feito grandes coisas. A cortina do tempo tu retirasse e permitisse que nós olhássemos dentro do teu plano de salvação. Por isso, meu coração se regozija a ti, grande governante, aleluia, ao teu maravilhoso e santo nome. Amém.